Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Plano Nacional de Saneamento Básico, aprovado pelo governo federal em 2013, previa que até o ano de 2033 deveria haver 99% de cobertura no abastecimento de água potável e 92% de esgotamento sanitário para toda a população. As falhas nessa estrutura básica expõem um número considerável de indivíduos a doenças causadas pela exposição a vírus, bactérias e condições insalubres, resultantes das más condições no tratamento de água e esgoto. Edson Carlos é presidente executivo do Instituto Trata Brasil e traça um panorama das principais doenças decorrentes da falta do saneamento.
As doenças mais ligadas à falta de saneamento são as doenças gastrointestinais, as diarreias, os problemas estomacais, mas também os problemas de pele, dermatites, também outros ligados a, como esquistossomose, por exemplo, a caramujo, né, a leptospirose, doença de rato, que são vetores que se instalam normalmente nessas áreas endêmicas de falta de saneamento. Então, hoje, muitas das doenças tradicionais no Brasil, hoje, infelizmente, se devem à falta dessa infraestrutura.
Edson acrescenta como o mosquito Aedes aegypti conseguiu se proliferar com facilidade diante de diversas falhas estruturais de saneamento, causando surtos de dengue, zika vírus e febre chikungunya.
O mosquito Aedes aegypti encontrou no Brasil, com essa situação ruim na parte sanitária, também um ambiente propício para proliferar. E hoje, então, muito dos surtos que existem de Aedes aegypti também estão ligados a essa falta de saneamento nas quatro vertentes, né? Não só a falta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, mas também cidades ou bairros que não têm uma coleta correta do lixo, ou lugares onde a água de chuva não escoa. Tudo isso cria ambiente propício para a proliferação do mosquito e, consequentemente, das doenças transmitidas por ele.
Os efeitos da falta de saneamento prejudicam, sobretudo, as crianças até os 5 anos de idade. Antônio Radic é professor da Faculdade de Medicina e integrante do projeto Manuelzão da UFMG e aponta a influência desses efeitos no desenvolvimento da criança.
As crianças são as mais afetadas porque elas têm contato com essa água, seja no, água para beber, água para alimentar, ou contato na rua, nos locais de brincar, enfim. Ela vai desenvolver, então, a gastroenterite, que é um quadro assim, relativamente mais grave, pode levar à desidratação, então, ou desenvolver as parasitoses, né, que em muitos locais ainda no país é considerado normal. Como é endêmica, tem lá, as crianças desenvolvem aquilo, tomam o chamado vermífugo. Aí passam ciclos, voltam, porque é um meio ambiente, né? Não está saneado, e aí, ou seja, ele vai encontrar aqueles parasitos, porque aí são os parasitoses, né?
Para o professor, mesmo que a educação de um modo geral venha melhorando gradativamente, casos de doenças ligadas à falta de saneamento ainda são muito presentes. Radic conclui que a relação entre saúde e saneamento deveria ser mais bem trabalhada com a população.
Não há investimento do serviço de saúde em na educação para a saúde, para falar para as famílias, para as mães, que, enfim, e se na cidade não tem esses recursos, tem que fazer todo um processo para vir a ter, o saneamento chegar. E é inconcebível, no meio da história, num país como o Brasil, que dá todos os problemas que tem, mas é um país que tem uma economia ainda das grandes do mundo, você tem uma população adoecendo porque tem contato com a água de esgoto, porque o lixo não foi recolhido, entendeu? Tem que superar isso.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Quer ouvir esta e outras edições pela internet? Siga o Twitter, @saudecomciência. No programa desta quarta, entenda a importância do tratamento e distribuição da água. Esta edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues, com trabalhos técnicos de Tiago França. E eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.